Vamos lá, que hoje o nosso assunto é bem interessante também, assim como todos os dias, né? Mas hoje a gente vai falar sobre como aliviar a dor nas costas. Para isso a gente tem o quiropraxista Marcelo Forquesato junto com a gente em mais uma oportunidade. Marcelo, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde a todos, que um fevereiro seja sem dores.
É verdade, e principalmente hoje, a dor nas costas.
É isso aí, e que as pessoas ontem meio acabam negligenciando, né? Ou esperando, vou tomar uma remedinha que vai passar, e aí quando vem lá, esse agora essa época do ano acontece muito, a pessoa fica virou o ano, tava com a dor, e fui, vai passar, férias da
nunca
escola,
passa.
Tem a viagem pra fazer.
A dor vai estar fazendo aniversário.
Isso mesmo.
E não passou ainda, é verdade. Isso
aí, daí então, quando as pessoas têm dúvidas, que normalmente o que eu oriento, né? 2-3 dias com dor, né? E às vezes quando a pessoa acaba se medicando, né? E vê que tem que remedicar, né? Isso é uma coisa que não tá correta, né?
É,
daí
perfeito.
As pessoas procurar ajuda, pelo menos para pedir informação. Eu faço um trabalho também de avaliação, né? E se eu vejo que eu não posso ajudar, ou encaminho para outro profissional também, que às vezes acontece, né? Que entra vários fatores ali para
as costas, né? Isso aí é um profissionalismo, porque tem muita gente, e eu já vi, por exemplo, pessoas que tinham ali questão de aparência, não gostavam do seu nariz e foram, tinha uma profissional que prometeu que iria fazer a cirurgia, no caso ela não estava apta para isso, acabou piorando o problema. Então poderia ter ido a um cirurgião plástico, né? Então o profissional tem que ter essa transparência, assim, ó, o meu limite é até aqui, eu acho que eu não posso fazer mais nada, vou te encaminhar para outro. Entender que a saúde, né, está acima do que simplesmente só ganhar dinheiro nessas horas, isso, Marcelo.
E a ideia minha sempre lá no tratamento é tentar explicar para a pessoa que às vezes não é um fator isolado, né? Às vezes acontece, eu fiz tal, hoje de manhã aconteceu, eu levantei, fui aos pés e aconteceu tal situação. Daí então a pessoa conseguiu deixar bem claro
o que
aconteceu, né? Que daí é uma situação bem específica, daí a gente consegue ter uma orientação diferente, né? Mas chega assim, eu não sei, eu tô com dor, já faz uns dias. De manhã às vezes piora, tem dias que de manhã tá melhor, de tarde tá pior.
Mas não sabe qual que é a origem.
É, isso, daí então a gente tem que começar a conversar e entender. Que, eu já tive casos que a pessoa, eu orientei pro médico junto, que tava faltando algumas vitaminas. Que daí então, tipo, deu pra entender que tava faltando mais situações ali, não era só aquela dor que tava incomodando, né? Que daí então, quando a dor é persistente, né, e ela vem difusa, sem uma causa bem aparente, daí entra outros fatores juntos, né? Que daí, tipo, que nem uma dor só lombar, né? Que tem a dor lombar e tem a dor irradiada, né? Que pode ser...
Nas costas todas.
Pode ser todas as costas, né? Que aí, dependendo da situação, vai à frente, né? Que daí tem pessoas que têm dificuldade para urinar, tem pessoas que têm dificuldade aos pés. É tipo, é uma situação, né? Aí tem aquela outra situação que é aquela dor do ciático, né? Que aí começa a pegar o glúteo. Daí pode ser a dor ciática realmente, né? Como pode ser uma dor do músculo piriforme, né? Ou até dos músculos do glúteo máximo, glúteo mínimo ali. Aí tem que avaliar e tem que entender. E daí a pessoa que vem com no dia a dia lá no consultório, eu enxergo as diferenças, né? Mas no dia a dia da pessoa ali, tô com a dor aqui, tá pegando o quadril, né? E aí pode ser até um desgaste do quadril também, né? Daí então, até tava vendo um artigo, misturando as coisas agora também, né? Que daí então, se a pessoa tá muito inflamada, né? Tipo, comer comidas que inflamam, né? Daí vai ter a alteração do... de artrose, artrite, né? Daí tem que a gente chegar e começar a orientar, né? A questão alimentares, né? E daí tu vê, tem o problema ali do quadril, tem a dor ali, né? Mas se não corrigir alimentos que inflamam a pessoa, né? E aí se a pessoa tem uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúteo, vai inflamar, daí vai inflamar o quadril, né?
Vai piorar a situação.
E aí, então, tipo, tem que tentar entender, né? Que daí, tipo, é uma dor difusa, né? A pessoa tá ligada, tô com uma dor que parece que é por aqui, né? Aí ela mostra tudo o quadril, né? E aí, então, daí tem que começar a conversar. E às vezes, quando eu inicio um tratamento, porque tentar tirar a dor, né? Que a pessoa tá com aquela reclamação da dor, né? Mas depois, com as sessões, a gente vai conversando e tentar mostrar pra pessoa que o problema não é só a dor, né? Tem outras causas, né? Que daí a gente tem que conversar e tem que encaminhar para um nutricionista ou para o médico mesmo, né? Para ver o que está acontecendo a mais junto, né?
Perfeito. Pessoal, pode participar aqui mandando se você sente dor nas costas, qual é o tipo de dor que você sente, até tem variadas formas de sentir essa dor, como o Marcelo estava dizendo também, que aí a gente pode fazer essa mini consulta grátis aqui com o Marcelo, aproveitar com essas dicas pelo 99979-7515. Marcelo, o que tem a ver idade com dor nas costas? Porque muita gente tem aquela expressão, né? Uhum. Sentiu uma dor nas costas, aí o outro já diz, ih, a idade chegando. De fato, tem a ver com idade ou isso aí foi uma falácia que com o tempo foi pegando?
É, depende, sabe? Aqui, tipo, uma dor, vamos dizer, pensar só na lombar ali, né? Eu já atendi jovens de 16, 17 anos, né? Daí entra a questão de, hoje em dia as pessoas são um pouco maiores, as mesas são todas meio padronizadas, né? É, daí também. Então até o muito no celular, no sentido de ficar muito tempo parado. A gente antigamente era mais ativo, né?
Exato.
E hoje em dia os adolescentes estão mais parados, né? Não faz tanta atividade. Daí vai começar a sofrer antes, né? Daí, uhum. Então, aí pega uma pessoa mais de idade, daí exagerou. Daí antigamente fazia muita carga, né? Que tu vai olhar hoje em dia, tinha saco de 60 quilos, 80 quilos, né? E hoje em dia tu vai olhar, a sacaria tá bem menor, né? Quem trabalha mais com
agricultura,
agricultura e tal. Mas pega mesmo aqui na cidade mesmo, né? Tipo, a pessoa fica muito tempo sentada, aí estresse do dia a dia, né? Isso tudo vai...
Postura incorreta. É, daí a gente falou semana passada sobre isso também.
É isso, a cadeira tá... A pessoa acaba no dia a dia, senta e começa a trabalhar, não para nem pra... Deixa eu pensar, ver como é que eu tô... sentado aqui, ou tá fazendo muito pouca atividade, né? Daí, então, só faz uma caminhadinha pra ir pro trabalho e voltar, e era isso, né? Daí, então, tudo isso aí vai somar. Daí, então, a idade é só um detalhe, né? No contexto geral, né? E daí, aí entra as orientações de atividade física, né? Daí, procurar um profissional e uma academia com personal, ou iniciar uma... Às vezes, quando a pessoa não gosta dessas coisas, então, iniciar uma caminhada, tentar orientar que a pessoa consiga fazer a atividade... O melhor possível para a situação dela, né? Que se a pessoa já vem com uma dor no joelho, né? Eu já tive esses dias no caso. A pessoa, não vou fazer nada porque tô com dor no joelho. Eu falei, não, então vamos atender, vamos fazer uma sessão duas. Tu vai ficar um pouquinho melhor, vai sentir um pouco melhor. Aí tu vai começar, vai doer o joelho, vai, né? Uhum. Daí tem outras indicações, fazer gelo, cuidar o tipo do alongamento que vai fazer cuidar da alimentação, né? Tem todas essas pequenas situações que tem que orientar e mostrar para a pessoa, né? Que dá para fazer atividade, vai doer, vai. Se a pessoa tá muito tempo sedentária, vai, infelizmente, vai ter uma dor, né? Mas aquela é uma dor boa, vamos dizer, né? Não é aquela dor de
estar
machucado,
né? ao movimento,
isso,
né?
E daí começar devagarzinho, né? Aí a pessoa pode escolher, eu quero um X período, ou X quilômetros, você vai iniciar uma caminhada.
Colocando umas metas.
É isso, devagarzinho, porque a pessoa tem que se sentir bem confiante que está conseguindo evoluir, né? Porque aí não adianta ir lá fazer 10 quilômetros e depois ficar uma semana sem ir, né? Não vai dar certo, né? Tem que ir devagarzinho, com calma, né? E esperar ver a resposta do corpo de cada um, né? Porque às vezes, uhum, quando a pessoa tá tão parada, né? Que daí vai começar, o corpo vai dar uns sinais, né? Daí a
com
pessoa
ia
estar com um profissional junto para tentar ajudar e a pessoa ir com calma. Porque às vezes, quando a gente quer, já que quer começar, né?
É.
E aí, então, o pessoal fica frustrado, né? Que vai,
sim,
tentar fazer, aí não fico bem, não me sinto bem, daí de orientar, não, calma, o teu pra ti menos, ou pra outra pessoa, não, eu fui bem, então vamos lá, pode ir mais.
É a questão da intensidade, né?
Isso.
A gente tende a muito querer, principalmente quando pessoas assim, ó, estão fazendo exercício físico, aí elas param, e quando elas querem voltar naquela mesma intensidade, mesma, isso, carga de força, mesma quilometragem que corria, tudo de como era antes de parar. Não, né? A gente tem, isso, um período de retreinamento, né? Ali do corpo relembrar, ele já perdeu muito daquilo que era antes.
Isso, até a memória muscular que fala, 15 dias, infelizmente, já perdeu, né?
É aquele negócio, você vai na academia 3 anos certinho, não falha um dia. Ficou 15 dias de férias, você foi.
Já deu alteração, né? Mas isso aí...
É ingrato, tipo, né?
A memória tá ali, né? Só tem que relembrar ela, né? Então,
isso.
Tipo, uma pessoa que já faz a atividade mais seguido, quando retorna um pouquinho mais devagarzinho, mas depois o corpo já vai estar estabilizado e volta, né? Porque daqui a pouco a pessoa saiu de viajada e trocou alimentação, trocou a cama, que eu pego muita gente, eu voltei da viagem e só piorei, né? A cama não era a cama que a pessoa tinha costume, fez uma viagem de 10, 12 horas, né? Que daqui vai pra praia, você vai lá pro norte e sentaria, né? É 10, 12 horas,
é,
né?
É, por aí, é.
Daí, então, normalmente a pessoa não tem o costume de parar muito na estrada, porque acha que vai perder tempo, né? Daí, então, quando que é meu cliente ali, que vem pedir orientação, eu faço todo um... No caso da pessoa, diga, não, você tem que parar 2 vezes, 3 vezes, pra dar uma caminhada, uma esticada, vai no banheiro, vai tomar uma água. A pessoa tem aquela percepção que acha que vai perder tempo, mas vai ganhar qualidade de vida lá, chega lá, aproveita a praia, né? Que eu já tive casa, a pessoa foi pra praia, ficou 2 dias lá, teve que voltar, que não aguentava de dor, né?
Olha só. E aí não adiantou nada correr tudo que correu, né, pra isso. Chegar.
E uma coisa que eu queria comentar aí, então, tipo, os tipos de dores, né?
Boa, vamos
que,
lá então.
Que às vezes em quando as pessoas acabam, dor é uma coisa, né? Aí formigamento é outra, mas eu consigo ajudar também. Daí tem queimação, que é outra situação. Aí pode ter a dor localizada bem nas costas, pode ter uma queimação atrás das costas, pode ter formigamento atrás das costas. São todas situações e sinais que a pessoa tem que cuidar, né? Que a pessoa bate e fala, eu não tenho dor, eu só tenho uma queimação na panturrilha, né?
Tá.
Que aí pode ser uma questão vascular, né? Que eu consigo ter uma primeira avaliação ali se é, ou que pode ser o ciático. A pessoa não tem dor nas costas, não tem dor no quadril, não tem dor na coxa, não tem dor no joelho, mas tem uma queimação lá na panturrilha. Que daí, então, para aquela pessoa, o sinal foi só lá. Né? Mas tem uma alteração na coluna que está apresentando.
Então, sério?
Assim, é isso. As pessoas vão te meio achar. Eu tô com uma dormência no ponto dos dedos. Ou a pessoa diz, tenho só dor num dedo. Tipo, a queimação dos dedos da mão, só o dedo do meio, né? Que tem uma queimação ali, é só ali. E daí vai avaliar, tem alteração lá na cervical que está irradiando só no dedo. Daí as pessoas acham que a pessoa fica puxando, apertando, chega a ter, tá até mais vermelho de quanto estimular ali, e a pessoa acha que tá com problema no dedo, e é uma alteração lá da cervical. Só que para aquela pessoa não teve todo aquele processo, dor no pescoço, que doeu pro ombro, que desceu pro cotovelo, né? Que tem gente que vem lá com o tempo da dor e vai explicar, começou do ombro, aí começou a doer o braço, depois doeu o cotovelo, e agora tá doendo o dedo, né? Eu vim procurar, que já tá demais, né?
Poxa, já passou do ponto, né?
E aí tem gente que vem só direto com a dor no dedo. Né? E aí a pessoa acha que tá com artrose, tá com artrite, ou tá com algum, ou bateu, né? Eu vou te mesmo saber, eu torci o pé, daí eu vou lá olhar, o pé não tem nada de torção, nada. E é o ciático que tá incomodando. Então aí pode ser uma queimação, aí tem uma queimação, tem uma perda de sensibilidade. A pessoa fala, eu sinto que eu tenho um ponto que eu encosto e não sinto nada. Então é um sinal, né? Que tem alguma alteração ali, e aí tem vai avaliar, ver o que tá acontecendo, né?
O que a gente tá falando aqui é muito importante reforçar para nossa audiência em relação a dores crônicas que aparecem. Não estamos falando de anomalia genética, e muito menos uma pessoa com um problema de coluna, cervical, má formação óssea. Estamos falando daquela dor que aí no teu cotidiano começa a dar uma pontada, uma fisgada, uma queimação, como o Marcelo diferenciou cada um desses tipos também. Como é que a gente pode agir na prevenção, Marcelo, assim, antes dessa dor aparecer?
Isso aí, daí então a prevenção seria... procurar uma avaliação para ver, porque daí então se a pessoa está com uma postura errada ou está com, às vezes acontece muito, a pessoa tem mais força de um lado que o outro, e não é porque é direito ou esquerda, mas tem a tendência, o cérebro na visão da quiropraxia acaba tendo um lado mais ativo que o outro. Então a ideia minha é tentar equilibrar isso, porque daí se você tem mais atividade de um lado que o outro, aí a pessoa chega lá, eu tô indo na academia, eu percebo que eu vou fazer um bíceps, eu tenho mais destreza, mais velocidade de um lado que o outro. Então, aí, isso é um indicativo que tem alguma alteração. Daí, isso já vai ter a tendência de sobrecarregar uma articulação mais que a outra.
E, geralmente, é o lado em que a pessoa tem o dominante, por exemplo, que a gente escreve. Isso. O caso é o destro. Então, eu tenho um pouco mais de força.
A pessoa tem a percepção disso, mas se for fazer uma medição com o aparelho, às vezes...
Capaz de se surpreender.
Não tem a mesma força. E ali eu consigo pegar e mostrar bem para o paciente a diferença. Daí começa nesse detalhe. Daí a pessoa tem outra situação que daí entra alimentar, ali tem aquela barriga bem redondinha, né? Que é inchaço, né? Daí é uma inflamação que tem no intestino ali, né? Só que ela vai espalhar pelo corpo e vai acabar ativando as inflamações na articulação. E com o tempo isso vai gerar artrose, artrite, né? Então, enquanto a gente tenta orientar para a pessoa melhorar isso, né? De melhorar a alimentação ali para não piorar a artrose, artrite que tem já, né?
A qualidade do sono é algo muito importante para ser mencionado.
Isso.
Porque nós tivemos aqui semana passada uma fisioterapeuta que falou exatamente sobre a questão da posição, qual a forma da pessoa se deitar de forma correta, porque é muito importante para evitar essa dor nas costas que a gente está falando aqui, exatamente o dormir e até a qualidade do colchão, tudo isso influencia. Porque é nesse momento do sono que há aquele efeito reparador, restaurador também nos discos, né?
Isso,
das nossas costas.
A ideia, se a pessoa está conseguindo dormir bem, Daí então a pessoa vai ser a recuperação de dores musculares, dor no corpo já vai aparecer antes, né? Mas o que acontece muito lá pra mim, que daí a pessoa vinha com dor, né? E depois que eu atendi a pessoa, agora eu tô dormindo melhor. E eu nem percebia, né?
Viu?
E um caso engraçado aconteceu no consultório, daí eu pedi pro paciente, né? O que o senhor acha? O senhor tá bem? Tá, depois da consulta? Ele falou, eu tô melhor, mas não tô 100%. Aí eu perguntei pra esposa, e a senhora acha que ele ficou melhor? Ele tá melhor sim, ela falou pra mim. Eu falei, mas por quê? Não, porque agora ele deitou e não se mexeu mais, me deixou dormir.
Olha só.
Daí então, quem percebeu que ele tava melhor foi mais a minha esposa, que ela percebeu que ele se bateu bem menos de noite e conseguiu fazer um sono profundo do que ele que tava com a dor, né? Daí ele sentia a dor, mas aí ele dormiu bem melhor. Daí depois da terceira sessão ali, ele falou, agora eu tô me sentindo melhor. Mas aí ele percebeu por causa que tinha dormido melhor também. Daí ele também teve essa percepção. Então, às vezes, quando a pessoa não percebe, tá dormindo mal por causa da dor, ou nem tem a dor quando tá dormindo. Tem a dor durante o dia, mas chega de noite, o corpo não consegue achar aquela posição de descanso. E aí a pessoa não tem aquele sono profundo e aí a pessoa acaba reclamando, né?
Cada vez mais para mim fica muito claro e tô tendo essa impressão conforme a gente vai conversando com os especialistas que sono equilibrado, água e também alimentação evitam 90% mais ou menos dos problemas que a gente tem, né, Marcelo?
E um pouco da atividade física, né?
E a atividade física, obviamente, isso, né?
Isso, porque daí então...
Esses quatro, se tivesse quatro pilares, seriam esses.
E aí se a pessoa não consegue fazer uma dessas... não consigo atividade física, não consigo alimentação, tem que procurar ajuda, né?
Ajustar.
Porque às vezes quando não é... Se a pessoa estivesse conseguindo sozinha, estaria bem, né? Daí se tem alguma alteração ali que a pessoa vê que o dia dela não rende, ela tá chegando no final do dia muito cansada ou não dorme direito, né? Procurar ajuda para conseguir conciliar, para ter uma qualidade de vida melhor, né?
Pra gente finalizar aqui, Marcelo Forquesato, quiropraxista, poderia deixar pra gente, por exemplo, na questão para evitar dor nas costas, algum tipo de alongamento ou também mais algum outro sinal que a gente deve prestar atenção?
Assim, o que que eu peço para as pessoas, se tem dúvidas, né, procurar ajuda, né, e alongamento, assim, é bem difícil de dar, porque cada pessoa entende de uma maneira,
e
né.
E tem uma limitação, né,
isso,
cada pessoa tem uma limitação.
Isso, daí, então tem que avaliar o caso da pessoa, daí, porque daí, aí, às vezes, quando, o que dá para dizer, assim, que um estudo científico, uma caminhada, sai de casa, vai dar uma caminhadinha de 10, 20 minutos, que é para começar... É a melhor situação. Aí depois entra melhores que precisa procurar, né? Mas se a pessoa vê, não consigo nem sair duas quadras, tenho dor e não consigo, daí procurar ajuda e a gente vai conseguir ajudar para a pessoa começar, pelo menos, ter uma atividade minimamente possível, né? Para ela fazer um pouquinho, né?
Corpo em movimento.
Isso aí.
É muito importante. Que beleza. Marcelo, como é que a gente pode encontrá-lo na quiropraxia Forquesato? Deixa os contatos pra gente,
isso,
por favor.
É na Renault do Mate, 362, pertinho do seu Granel ali. Daí, telefone 3342-6180. Pode nos ligar lá que a gente vai tentar orientar da melhor maneira possível. Ou nas redes sociais a gente tem a quiropraxia Forquesato.
Perfeito. Muito obrigado pela parceria. Uma ótima semana também, Marcelo. Até mais.
Boa tarde.
Assim a gente conversou então com Marcelo Forquesato. Dor nas costas, quem é que nunca teve, quem é que já não está tendo nesse momento também, é algo que assim vai acontecer, né, Marcelo? Hora ou outra alguém vai ter alguma dor, mas a gente tem que entender o quando é, qual é a origem, tudo isso é muito importante, né? Tá aí, assim então foi o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje com o Marcelo Forquesato.